Eu queria pedir ao companheiro Jacques Wagner, que cumprimentando ele, eu estou cumprimentando os ministros, os deputados, os senadores, os prefeitos que estão aqui, porque como tem muita autoridade, se eu for ler a nominata, eu vou perder parte dos 5 minutos que a Boema disse que tinha, mas falou bem uns 15. Toda vez que alguém vai falar no microfone, que fala, eu vou falar rapidinho, pode saber que vai demorar. Nós temos que ser rápido aqui. A ministra Dilma ia falar, a gente pediu para não falar, porque nós temos ainda 2 atividades e o tempo, sabe, pode chover e nós não queremos perder a oportunidade. A primeira coisa que eu queria explicar para vocês é o seguinte. Alguém pode perguntar, por que que o Lula veio a Lauro de Freitas e não foi a outras cidades do interior da Bahia? É importante lembrar, porque nós estamos num período eleitoral. E esse período eleitoral começa a ficar delicado. Começa a ficar delicado porque começam as torcidas a aparecerem nos atos do PAC. E o PAC é um programa institucional e não pode ser confundido com as campanhas legítimas e democráticas que os partidos vão fazer daqui para frente. Mas eu vim aqui porque aqui é, hoje, o que a Moema fez aqui com o ministro da cidade não foi assinatura de contrato. O contrato já foi assinado antes. Hoje foi assinatura de ordem de serviço. Significa que amanhã as máquinas têm que estar trabalhando e produzindo o resultado do dinheiro que nós colocamos. Mas daqui a pouco nós vamos a Salvador assinar com o prefeito João Henrique, com o prefeito de várias outras cidades, 467 milhões de reais para beneficiar as cidades da Bahia. Só para vocês terem ideia, eu queria até pedir ajuda dos deputados e dos senadores. A Bahia tem quase 467 municípios, 417. Eu diria para vocês que é bem possível que mais de 300 municípios da Bahia têm obras conveniadas entre o governo federal, o governo estadual, a prefeitura. E quase todos eles têm obras do PAC. Aqueles que não têm ainda, é porque nem todas as prefeituras têm condições de fazer um projeto. Às vezes acontece assim, a gente tem um dinheiro, a prefeitura não tem o projeto, o projeto demora para fazer. Nós criamos uma estrutura na Caixa Econômica Federal para ajudar as pequenas prefeituras a fazer projeto. Aí a gente assina o contrato. Depois de assinado o contrato, a prefeitura faz licitação. Somente depois da licitação é que a gente vem aqui assinar ordem de serviço. E às vezes demora, porque às vezes, quando o prefeito vai fazer licitação, tem 3 ou 4 empresas participando. Uma ganha, a outra entra com recurso na justiça. E aí, às vezes, fica parado 6 meses, 7 meses, e o dinheiro depositado na Caixa Econômica Federal ou na conta da prefeitura e não pode ser utilizado. Isso faz parte da burocracia e dos mecanismos jurídicos que nós criamos no Brasil, que nós precisamos continuar aperfeiçoando. O dado concreto e objetivo é que nós começamos a fazer uma coisa que eu espero que daqui para frente nunca mais pare. A verdade é que neste país os administradores públicos não gostavam de cuidar de saneamento básico. Não gostavam. Porque para muitos administradores públicos, enterrar manilha embaixo da terra não dava para colocar o nome da mãe, da sogra, do pai, numa placa dizendo que tinha uma obra. A obra fica escondida e ninguém quer cuidar disso. Ninguém. Para nós, a grande placa que nós queremos, a grande homenagem que nós queremos, não é o nome da gente numa placa, não. A grande homenagem é ver uma criança brincando na rua sem pisar em esgoto a céu aberto. O grande patrimônio que nós queremos conquistar é ver uma criança tomar água tratada. Ontem, ô Wagner, ontem em Manaus, pasmem, ontem em Manaus, capital do estado do Amazonas, com mais de 2 milhões de habitantes, uma mulher disse a mim e ao prefeito: hoje vocês estão realizando o meu sonho. E eu falei: qual sonho? Ela falou: é a primeira vez que eu vou tomar um banho de chuveiro. É inacreditável que um país que é a 8ª economia mundial, é inacreditável que um país que tem vocação de se transformar numa potência econômica, numa potência social, tenha sido, ao longo de séculos, tratado da forma mais vergonhosa, dividido entre aqueles que cada vez ficavam mais ricos e aqueles que cada vez ficavam mais pobres e eram escorraçados para o bairro. Então nós não estamos resolvendo todos os problemas. Nós estamos apenas apontando de que é possível. E o maior orgulho que eu tenho de ter sido eleito presidente da República é para poder provar a cada um de vocês, acabar com essa balela que durante 500 anos prevaleceu nesse país. Só pode ser governante quem é doutor, quem é empresário ou quem é rico. A minha chegada à presidência da República é mais do que fazer o pacto, é despertar na cabeça de vocês que cada um de vocês tem inteligência suficiente, tem preparo suficiente para administrar a sua cidade, o seu estado e para administrar esse país. Eu espero que a minha passagem pela presidência tenha quebrado os preconceitos históricos que foram criados nesse país. Espero que ele quebre os tabus que foram criados nesse país, porque eu cansei. Foram 12, 3 derrotas. O Lula não pode governar porque ele não fala inglês. O Lula não pode governar porque ele não tem um dedo. O Lula não pode governar porque ele é retirante nordestino. O Lula não pode governar porque ele é quase que analfabeto. O Lula não pode governar porque não sei das contas. Ou seja, não faltaram adjetivos para dizer que eu não podia chegar à presidência da República. Pois bem, eu estou agora provando que é burrice. Eu estou agora provando de que burro é quem confunde inteligência com ano de escolaridade. Burro é quem pensa assim. Porque, na verdade, companheiros, deixa eu falar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Vocês não podem uma hora gritar o nome da Dilma e outra hora gritar Lula outra vez. Vocês não podem. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Esse dinheiro que está vindo para cá é um dinheiro, parte dele vai ser enterrado embaixo da terra para fazer coleta de esgoto, para as crianças nossas não ficarem mais doentes. Parte dele vai levar água na torneira. É que quem já nasceu no asfalto, quem já nasceu com água encanada, não sabe o que é uma pessoa não ter água em casa, não sabe o que é uma mulher tomar banho de bacia, não sabe o que é uma criança tomar banho numa bacia, quando todo mundo tinha direito de ter uma água encanada e um chuveiro para tomar um banho. Ninguém está pedindo nada, nem água mineral a gente quer para tomar banho, a gente quer água comum e tratada. É muito pouco o que nós queremos. Eu descobri que a coisa mais fácil do mundo é cuidar dos pobres. Eu não sei por que durante tanto tempo cuidaram só dos ricos. Um rico, quando entra na minha sala, ele vai logo pedindo 1 bilhão, 2 bilhão, 3 bilhão, para fazer um projeto no dia da conta. O pobre, quando entra na minha sala, ele quer uma casinha de 30 metros quadrados. Ele quer um médico. Ele quer água encanada. Ou seja, é a coisa mais simples do mundo. E nós aprendemos. E por isso tem gente nervosa. Por isso, levaram a Dilma lá no Senado, porque ela precisa questionar, achando que a gente tem medo de debate. Achando que a gente tem medo de enfrentar a discussão. Quem fala a verdade, conversa até com o diabo sem medo. E sai de cabeça erguida. E ainda vai contar para Deus que derrotou o diabo. Ainda vai contar. Então, meus companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês que é com muita alegria que eu estou aqui. É com muita alegria que eu vou a Salvador hoje fazer acordo, contrato com o prefeito e com o governador. É com muita alegria que a gente vai assinar, sabe, a questão do contrato para fazer a ferrovia leste-oeste aqui na Bahia, 1.000 e poucos quilômetros de ferrovia. É com muito orgulho que a gente vai recuperar a indústria cacaueira aqui na Bahia. É com muito orgulho que nós fizemos agora um acordo da dívida agrária com pequenos e com grandes. São 76 bilhões. Há mais de 20 anos se tentava fazer um acordo e não se fazia. E nós conseguimos fazer. Portanto, meus companheiros e companheiras, eu lamento que a gente esteja em ano eleitoral. Lamento. Lamento pelo fato do PAC. Eu já tenho algumas confusões espalhadas pelo país, eu não gostaria. Às vezes tem 4 candidatos num palanque, isso me incomoda. O povo vai a um, não vai a outro. E não é prudente, porque depois a imprensa escreve, e ela tem que escrever porque aconteceu, aí ficam os adversários dizendo, é campanha política, é campanha política. Eu acho que nós precisamos separar o que é obra institucional, o que é campanha eleitoral. Por isso eu fico agradecido de aqui ter gente de todos os partidos políticos, não sei quantos candidatos de aqui. O dado concreto é o seguinte: eu não vou deixar de andar o país por conta de eleição. Eu não vou deixar de andar o país por conta de briga entre candidatos. Eu vou continuar andando esse país. Porque cada vez que eu viajo e olho a cara do meu povo, mesmo pobre e sofrido, sorrindo, e a gente vê no sorriso uma chama de esperança, eu falo, é junto com esse que eu tô, é junto com esse que eu vou ficar, porque é esse que foi a razão pela qual todos nós aqui nos elegemos. Ninguém que está aqui faz discurso para rico. Ninguém. Aliás, tem uma coisa importante, gente, que vocês também têm que aprender. Pobre só tem valor no dia da eleição. Eita, cabobônica! Dia da eleição, se tiver um pobre descalço na fila e tiver um banqueiro de gravata, o candidato vai lá abraçar o pobre e esquece o banqueiro. Mas tem muitos, porque é o único dia em que o pobre vale tanto quanto o rico. O dedinho dele, na hora que vai na maquininha, vale o que tem um tostão, vale mais do que um que tem milhões. Porque esse do tostão é a maioria no país. Agora, nem sempre, depois das eleições, o candidato lembra dos pobres. Muitos lembram e muitos, no dia seguinte que ele abraçou o pobre, ele está almoçando e jantando com o banqueiro e o pobre está na frente da casa pedindo um prato de comida. Nós precisamos mudar essa situação no país. Nós precisamos mudar. Eu sei que leva tempo. Não é da noite por dia. Há uma cultura impregnada na cabeça da sociedade brasileira. A África do Sul só elegeu Mandela quando o povo descobriu que os negros eram a maioria. E se tiverem juízo, nunca mais deixarão um branco ser presidente da República lá, porque eles são a maioria. Se os pobres desse país, se a classe média desse país, se pequenos e médios empresários desse país quiserem mudar a história do país, a gente começa a mudar numa eleição para vereador, numa eleição para prefeito, para deputado, para senador, para governador e para presidente da República. A gente muda a história. Eu sei que é consciência disso. Eu sei que é um estágio. E eu quero dar a minha parte nesse negócio. A companheira sabe, muita gente fala de negro, mas nunca os negros foram reconhecidos como estão sendo reconhecidos no nosso governo. Nunca. Nunca. Eu criei agora um ministério para cuidar da questão da igualdade racial. Vocês não sabem como eu apanho. O Lula tem muito ministério, um ministério que quase não tem nem orçamento. Mas é preciso saber que metade da população brasileira é negra. É preciso saber que nós somos a segunda nação negra do mundo. Tem gente que está com raiva porque agora vai se formar 60 mil jovens no ProUni e 40% deles são meninas e meninos negros. Ou seja, esse país tem que um dia fazer justiça. Esse país tem que um dia fazer as reparações que tem que fazer. E nós estamos fazendo. Criei a Secretaria da Mulher. Não pode. Está lá a Secretaria da Mulher, conquistando o direito da mulher. E foi graças a ela que a gente aprovou a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei dura, porque a gente homenageou uma mulher que o marido tentou matá-la duas vezes. Ela ficou paraplégica, levou 19 anos para condenar o marido e só condenou porque foi na ONU, na Comissão de Direitos Humanos. Antigamente o marido batia na mulher, e eu sei que as mulheres, nem todo mundo tem coragem de denunciar, com medo de apanhar outra vez, porque o Estado precisa dar proteção. Mas antigamente o cidadão batia na mulher, dava uma cesta básica, estava garantido. Hoje não, hoje é 3 anos e meio de cadeia, um xilindró para prender. Então, companheiros e companheiras, eu sou um homem, hoje posso dizer para vocês, feliz. Não sou realizado porque quero mais, sonho com mais, e o povo merece muito mais. Mas eu acho, quando eu vi a semana passada na televisão dizer assim, o Brasil consegue investment grade. Vocês sabem o que é isso? Nem sabe. Eu pensei que era sorvete, não. É que o Brasil, na verdade, ganhou em qualidade. O Brasil, na verdade, passou a ser mais respeitado. O Brasil não deve. A nossa reserva é maior do que a nossa dívida. Então o Brasil agora está mais chique, está mais respeitado. E isso é bom, e é muito bom. E eu fiquei feliz que foi no meu governo, porque dizia que nós íamos quebrar o nosso país. E nós estamos quebrando. Estamos quebrando eles de vergonha, porque governaram 500 anos e não conseguiram fazer o que nós estamos fazendo. Por isso, prefeita, que Deus te abençoe, abençoe o povo da Bahia, o povo de Lauro de Freitas, o povo aqui de Itinga, o povo aqui, e eu espero voltar aqui da outra vez, espero voltar da outra vez aqui, já com essas obras pombras, e eu espero que me convide para inaugurar as obras. Só espero. Ou seja, por enquanto nós viemos anunciar aqui o começo, mas no dia da inauguração eu peço a Deus que esteja vivo, que você esteja vivo e que o povo todo esteja aqui para a gente comemorar mais uma obra na Bahia. Um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês.